Salve a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. O podcast é onde a gente conversa assuntos que você não vê em mais lugar nenhum. Aqui a conversa é de alto nível. E o episódio de hoje vai tratar de um assunto que é muito tocado nas páginas aí da Nova Resistência, na internet, nos vídeos do nosso canal também, e que tem sempre coisa a respeito, né? Vamos falar um pouquinho de geopolítica. E para isso temos um convidado especialíssimo, um grande estudioso do assunto. O professor André Martim, que é livre docente da USP, consultor do Itamaraty e autor da noção de meridionalismo, né? É uma geoideologia que visa ser uma teoria de emancipação dos povos do Sul. E para discutir esse assunto hoje, sobre o meridionalismo e discutir a geopolítica também em geral, temos também alguns convidados que vão participar aí da nossa roda de conversa hoje. Temos o Uriel Araújo, que é pesquisador, cientista social, e que vai conversar aí com a gente hoje. Uriel, seja bem-vindo.
Opa, eu que agradeço. Muito obrigado aí, boa noite a todos.
E também para integrar a nossa roda de conversa de hoje, temos o Lucas Leiroz, que é estudante de Direito Internacional e também é jornalista. Leiroz, seja bem-vindo.
Salve, boa noite, muito obrigado.
E também tem eu, né? O seu apresentador carismático aí do Pisando em Brasa, o Nogueira Souza, também integrando aí a nossa roda de conversa. Então vamos lá. Professor André Martins, seja bem-vindo ao nosso humilde programa. Espero que tenhamos aí uma ótima conversa hoje.
Muito obrigado pelo convite, Nogueira. É um prazer estar falando aí para os ouvintes que estão nos escutando em torno de uma questão tão relevante como essa, né, da distribuição do poder mundial e das mudanças geopolíticas em curso.
E é isso aí. Falando em distribuição de poder, né, quando a gente conversa sobre questões geopolíticas, a distribuição de poder ao redor do mundo, a gente sempre vê. Pelo menos em muitos textos assim de geopolítica clássica, a gente vê aquela clássica divisão de terra e mar, por exemplo, que vem lá desde a Grécia Antiga, a rivalidade entre Atenas e Esparta, Roma e Cartago, e mais recentemente tem essa oposição das forças talassocráticas com as forças telurocráticas. E eu gostaria de saber do professor André Martim o que que é a geopolítica, então, e qual que é a relevância da geopolítica para o debate político de hoje. Professor, poderia explicar um pouco sobre isso para a gente?
Ah, sim, com muito prazer e muito sucintamente. Veja, a geopolítica ela foi ganhando respeitabilidade porque a explicação da teoria geopolítica como disciplina científica, né, que ela pretendeu ser, pelo menos num certo período, ela conseguiu colocar justamente nesse conflito entre terra e mar, entre civilização da terra e civilização marítima, né, entre justamente a classe mercantil que representa o poder marítimo, né, e as classes proprietárias de terra no primeiro momento, e depois com o socialismo, a defesa, né, de operários e camponeses do território no qual eles tiravam o seu sustento. De modo que essa oposição, que de fato é muito longínqua e que está na memória estratégica dos povos, eu diria assim, é o que coloca a teoria geopolítica em competição com outras duas teorias também muito interessantes sobre o que define os grandes conflitos mundiais. Na teoria liberal, né, defende-se a ideia de que o que provoca conflitos na atualidade são as ditaduras, né? Elas é que acabariam criando problemas, tanto internos como em relação a vizinhos, de maneira a acabar implicando numa necessária intervenção do sistema internacional. E na leitura marxista, é o imperialismo, né, que é o grande motor dos conflitos internacionais. De modo que há uma certa disputa sobre qual das três teorias explica melhor, né, os conflitos, ou pelo menos explica mais conflitos. Eu diria que as três teorias podem ser usadas na explicação de um conflito em particular, mas puxando a brasa para minha sardinha de geógrafo, eu acho que sim, a história do século XX e agora do século XXI tem dado força para a teoria geopolítica, porque nós temos visto a constância, né, da oposição entre as potências do mar e as potências da terra, e agora a gente vê isso de novo acontecer, né? De modo que talvez a Segunda Guerra Mundial, por conta do nazismo, capitalismo, socialismo, tenha deixado isso um pouco confuso. Mas nesse momento de agora, a clivagem está sendo muito claramente entre as potências marítimas e as potências eurasianas terrestres. Então, eu acho que agora a teoria geopolítica está ganhando muita força explicativa sobre a realidade mundial.
É muito interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato assim um pouco mais a fundo com as teorias geopolíticas foi no encontro em 2014 que o professor estava lá. Você fez uma palestra também, falou um pouco sobre o meridionalismo. E a gente gostaria de saber também do que se trata assim em breves termos assim, o que se trata essa ideia do meridionalismo, que é uma emancipação dos povos do Sul a partir de uma aliança geopolítica, o que que se trataria, como ela se encaixaria nessa noção de forças da terra, forças do mar?
Ah, então, é uma dificuldade, ao mesmo tempo eu acho que é uma esperança. Porque, veja, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, não dá para se resolver o um impasse entre terra e mar através de uma guerra. Então, essa é uma situação inteiramente nova para a humanidade, né? Ela sempre acabou, de alguma maneira, empurrando com a barriga as contradições, indo para frente, né, forjando novas ordens mundiais, através sempre de guerras. Só que agora nós sabemos que uma terceira guerra mundial é impraticável, não haverá vencedores. De modo que é uma experimentação o que nós estamos vivendo. Assim como agora essa coisa da pandemia, né? Então são situações inteiramente novas, desafios novos para a humanidade. Aí é que eu intervenho com a ideia de um poder meridional, ou seja, que unificasse todas as potências do hemisfério sul. E, portanto, desse ponto de vista, não é algo tão diferente do que o terceiro mundismo e o não alinhamento, mas eu imagino que, nesse momento histórico, a minha visão é mais realista do que aquelas do terceiro mundismo e do não alinhamento. Vou depois, talvez, explicar melhor isso, mas eu acho que é possível. Diferentemente dos anos 60, 70, eu acho que é possível hoje, não é, se encontrar um denominador comum entre os interesses de todas as potências do hemisfério sul, o que é o hemisfério sul, portanto, geopolítico, ou seja, justamente a parte do mundo que não possui intervenção no grande jogo do poder mundial. É fácil a gente perceber, não é? As potências do norte são Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China e Japão. Ora, não há nenhuma grande potência mundial ao sul dessa constelação. Então, eu até uso essa metáfora, né? Que você tem um mundo com cinco sóis, né? E os outros todos são planetas. Uns maiores, como Júpiter, talvez o Brasil se encontre aí, não é? Outros menores, mas eles não têm luz própria, eles não têm um projeto de potência próprio, eles não são, não é, protagonistas da grande política mundial, não é? Então, agora, ocorre que Brasil e Índia, somados, passam a ser um ator realmente relevante, que surgiria claramente, não é, diante do cenário mais militar, digamos assim, de um conflito, não é, seria uma força dissuasora, né? Eu acho que, justamente, se Brasil e Índia se ajustarem num projeto geopolítico claro, não é? Por isso que eu digo de emancipação dos povos do Sul, porque Brasil e Índia foram as duas maiores colônias, não é, do Norte sobre o Sul. Então, aí sim, nós poderíamos surgir com uma coisa inteiramente nova, não é? Ou seja, um ator do Sul, não é, que agiria do ponto de vista da geopolítica. Como na famosa expressão, algodão entre cristais, impedindo o choque entre a placa eurasiana e a placa marítima ocidental. E por uma razão muito simples: nós, no hemisfério sul, recebemos influência tanto dos povos do norte ocidental, quanto dos povos eurasianos do norte também. Ou seja, o sul é híbrido por excelência. Ele já é uma mistura de leste e oeste. E é impressionante porque quando você parte para uma reflexão geográfica mais detalhada, você nota que sim, existe um ambiente todo geopolítico, geoestratégico, né, que mereceria ter uma correspondência em termos claros, e aí eu chamo de geoideológico, né? Ou seja, algo que diga respeito à nossa realidade de povos que foram colonizados, né, que sofreram o imperialismo e que, portanto, querem se libertar dele, mas não para cair numa nova submissão. Então, hoje, por exemplo, o Brasil tem um debate enviesado em que algumas forças estão do lado da China e outras forças estão do lado dos Estados Unidos, e ninguém está do lado do Brasil.
Perfeito. Boa noite aí, professor. Olha, eu como sou pesquisador aí das ciências sociais, né, é claro que eu me recordo também da importância que teve a questão toda da antropogeografia, né, até para o desenvolvimento da própria antropologia, né, que o Franz Boas começou se enveredando por essa linha, né? Só que hoje a antropogeografia parece que está um pouco... Talvez um pouco esquecida enquanto disciplina, enquanto programa de pesquisa, né? Mas o que eu queria perguntar para o senhor era a respeito dessa dicotomia, né, entre terra e o mar, né? Porque se a gente for pensar em termos assim de uma dos elementos culturais de outra, ou talvez até de uma antropogeografia, né? Qual que seria a vocação, não só a vocação geopolítica, mas se é que a gente pode pensar assim, né, o tipo de civilização que o Brasil representa, né? Porque a gente remonta muito assim a própria formação do Brasil a Portugal, né? E Portugal foi um grande império marítimo, né? Mas será que Portugal se enquadraria como uma representativa, né, da talassocracia, né, do Império Marítimo, ou será que ela tem mais características de uma telurocracia, né, de um poder terrestre, né? Porque a gente vê muito numa certa literatura até trabalhista, a ideia de que no Brasil a gente tem uma tensão muito forte entre o Brasil do porto, né, o Brasil portuário e o Brasil do sertão, né? Então, bom, resumindo, qual é a configuração do Brasil nessa dicotomia geopolítica, né? O Brasil é um poder marítimo, um poder terrestre, é uma ruptura com o Império Marítimo de Portugal, né? O que que é mais importante a gente fazer a integração, vamos dizer assim, atlantista ou atlântica com as colonas. Às vezes colônias portuguesas na África, né? Ou fazer primeira integração continental aqui no na América do Sul, né?
Olha, excelente consideração e colocação, né? Não é nem propriamente uma pergunta, porque você coloca exatamente o impasse. O Brasil ainda não se descobriu como potência anfíbia. Este é o ponto, né? Nós somos exatamente indecisos, porque nós temos essa dupla face. Veja, você colocou muito bem, nós somos herdeiros de uma potência marítima, isso não há dúvida alguma. Portugal escolheu separar-se da Europa, né, afastar-se das questões mediterrâneas e até da própria Península Ibérica, né, para construir um império marítimo mundial. Então, essa é a nossa herança. Mas, curiosamente, como país independente, nós agimos muito mais como os castelhanos, ou seja, tentando expulsar os mouros do interior e ocupar as suas terras. De uma forma de poder continental dentro da América do Sul, mais ou menos como a Espanha quis fazer com a Península Ibérica. É interessante esse paradoxo, né? Nós nos hispanizamos ao longo da colonização, então nos comportamos, em grande medida, também como poder terrestre, né? Com alto grau de continentalidade, de modo que isso torna difícil a definição estratégica do Brasil, do que somos e do que queremos ser. Mas então eu acho excelente que você coloque isso, porque, primeira coisa, somos uma potência anfíbia. Quem na história da humanidade né, pode ser exemplo de potência anfíbia para nós. Ora, no passado, inegavelmente, a França, sempre um pouco indecisa entre aliar-se com a Alemanha ou aliar-se com a Inglaterra, né? Agora mesmo nós estamos vendo um momento em que ela se afasta da Inglaterra, está muito próxima da Alemanha, mas nós sabemos que, né, tempos atrás foi exatamente o oposto. De modo que, por que isso? Porque a França também, ela é um pouco marítima e um pouco continental, ela tem fronteira continental e ao mesmo tempo é marítima. É a mesma situação do Brasil. E a outra potência, duas, né, hoje no mundo que são, desse ponto de vista, semelhantes ao Brasil, são a Índia e a China, né, que também são potências. Agora, na geohistória do Brasil, essa oposição que você mencionou acertadamente, né, litoral interior, né, a cidade, o sertão, o porto aberto, portanto, né, portanto, talassocrático, né, e o interior mais fechado da fazenda. Pois bem, isso produziu, ao longo de todo o período colonial, uma divisão na qual as elites eram abertas ao mundo exterior, né, e o povão é que era identificado mais como um povo ligado ao campo, né, portanto, telurocrático. Né. Vamos lá. As nossas figuras emblemáticas do nosso folclore, das nossas lendas populares, né, o Saci Pererê, o Jeca Tatu, né, eles são expressões de uma população, de um povo, de um Brasil profundo, que é telurocrático. Né, a elite é que é talassocrática, certo? Pois bem, houve uma reviravolta. Isso foi até o século XIX, metade do XX, no máximo. Agora, partindo já quase para metade do século XXI, já estamos num quarto já do século XXI, o que, que se apresenta? Houve mudanças profundas, tanto no território brasileiro quanto na própria formação social, econômica e cultural. Ora, houve uma grande mudança. O país se urbanizou, não é? Se industrializou, não é? Houve uma mudança de população do campo para a cidade. A população brasileira ficou acostumada, né, a essa abertura para o mundo externo, para a inovação, é uma população miscigenada, né, não tem também por que ter grandes preconceitos de ordem moral vindas daqui ou dali, porque a nossa sociedade é mesmo bastante misturada. Né. Então, isso produziu ao contrário, produziu hoje uma população que habita preferencialmente o litoral e que, portanto, tem uma tendência, né, telurocrática, e na medida em que nós fomos nos desindustrializando, né, e o agronegócio foi ficando a única fonte de recursos do país, nós passamos a ter uma elite, né, telurocrática e um povo talassocrático, houve uma inversão, tá certo? Então, a população, a maior parte do povão, está aberta à novidade, né, aceita. Por exemplo, é fácil a gente verificar isso, né? Como nós aceitamos com maior facilidade a temática LGBT, essa que é a verdade. Aí houve uma reação que veio do interior, não é verdade? De uma memória, de um passado em que as tensões trazidas pela cidade, né, com essa concentração de prazeres e necessidades, que é a cidade, né, a desordem do mundo urbano perante aquela vida mais pacata. Então, essa memória edulcorada, ela veio, e o bolsonarismo aproveitou muito isso, de modo que ele soube perceber essa alteração e se alinhou claramente à nossa elite telurocrática, né? Excluindo o povo talassocrático do seu projeto. É exatamente o ponto em que eu estou procurando entender melhor a realidade brasileira.
Boa noite, professor, antes de tudo.
Boa noite.
Prazer estar aqui conversando com o senhor. Então, gostaria de saber a opinião do senhor sobre um tema específico. Eu sou concluinte do curso de Direito, e meu TCC é justamente sobre Carl Schmitt, sobre a teoria dos grandes espaços e a dualidade terra e mar. No final do ano passado, eu escrevi um artigo para a mídia chinesa falando sobre aquele grande feito que teve da Rússia, né, em conseguir criar um projeto de internet desplugada, fazendo uma intranet russa, e seguindo aí o exemplo que já vinha sendo projetado pela China, pelo Irã e pela Coreia do Norte. E houve uma grande reação midiática no Ocidente, falando, né, como um grande projeto de censura em massa, né, do governo russo, e eu escrevi um artigo dizendo justamente o contrário, que era um projeto que visava circunscrever a internet. E numa analogia entre terra e mar, né, numa linguagem simbólica, eu coloco a internet como um símbolo marítimo, pelo grande, né, um grande território intangível, né, que abarca o mundo inteiro, com um grande fluxo de mercadorias, né, de informações, tudo, um fluxo até incontrolável, né, e que algumas potências, especificamente não alinhadas com o Ocidente, estariam circunscrevendo uma parte desse território e criando uma intranet, né, consumindo essa tecnologia, mas a partir de uma territorialidade. Estariam, melhor dizendo, né, territorializando a internet, circunscrevendo e tornando-a, né, também um símbolo terrestre. Aí eu faço uma contraponto entre intranet, né, e internet, como terra e mar. E estaria fazendo uma defesa da proliferação das intranets como uma forma de descentralização do poder hegemônico, né? E aí nós estaríamos criando, né, seria um nomos da internet, fazendo uma analogia também com a obra de Carl Schmitt, o nomos da Terra, estaríamos fazendo esse processo de captura de um território, né, de divisão desse território e cultivo, né, como ele faz o processo de criação do nomos da Terra, estaria tendo esse processo agora na internet. Eu gostaria de saber do senhor uma opinião sobre esse tema. Nós estaríamos agora diante. O senhor também enxerga a internet como esse grande oceano global e enxerga a proliferação das intranets como uma forma de, como um passo fundamental no alcance de uma multipolaridade geopolítica?
Olha, muito boa colocação. Não tinha pensado nessa sua questão. Acho que você pegou um ponto nevrálgico aí, não é? Eu não tenho assim muito conhecimento em termos de informática, para ser franco. Sou bastante atrasado tecnologicamente. Mas claro que alguma coisa eu procuro me atualizar. Eu gostei bastante da sua comparação. Sim. Não é? A rede mundial, a web, é um ambiente que tem as marcas, né, talassocráticas, né, e da ideia justamente de furar fronteiras, não respeitar instituições, horizontalizar tudo, né, ou seja, é um ambiente no qual os mais aptos é que sobrevivem, né, um ambiente de extrema competição, individualização, etc., onde os valores do atlantismo, né, ficam valorizando, sem dúvida, né? E mais do que isso, do ponto de vista da instrumentalização mesmo, a gente sabe, né, de todo o poder aí de Google, Facebook, essa coisa toda, e com as interferências políticas todas que nós estamos vivenciando esse processo aqui no Brasil. No Brasil não foi o primeiro, né, laboratório dessa guerra híbrida, né, que é outro conceito que nasce exatamente daí, do uso intensivo da informática, né, e que sim, está sendo uma nova forma de guerra. E aí eu concordo com você, ou seja, exatamente para que se garanta um espaço de diversidade, de opinião, de democracia, é muito importante, né, que os países tenham um controle sobre esse território né, do ciberespaço. É preciso ter algum controle, porque, inclusive, a própria pandemia provou claramente isso, né? É preciso, sim, o Estado nacional, né, o controle rígido de fronteiras. Há situações em que não há como fugir disso. Eu fui um pioneiro quando escrevi o meu livrinho Fronteiras e Nações, numa época que todo mundo falava que as fronteiras iam acabar, que aquilo era uma coisa superada, e eu alertava: não, fronteira protege também. Fronteira, você, a, muro não é só, não é opressão de uma prisão, muro também é proteção, né? E agora está se vendo que fronteira também é importante, que o Estado é importante. Ou seja, acho que agora o desafio é precisamente esse. Ou se encontra um modo né, de reorganizar nacionalmente a economia, não é? Ou nós vamos para uma crise mundial de proporções inimagináveis. Né? É claro que, como muitas elites já perceberam, né, o perigo que representa esse descontrole completo, né, estão reagindo. Mas quem que tem poder hoje para reagir a essa força tremenda que parte dos Estados Unidos, né, e tem no Estado americano o seu suporte? Infelizmente, ficam reduzidos a Rússia e China. Essa que é a verdade. São as duas únicas potências que atualmente podem resistir, né, a esse ascenso, né, do controle das mentes através da guerra híbrida, da internet, das fake news e esse tipo de coisa toda. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, né, as pessoas nem estavam informadas, a grande maioria nem sabe disso, né, e nós fomos vítimas de uma ação claramente orquestrada pela grande potência marítima, justamente para que, né, um grande país do Sul, como o Brasil, não pudesse emergir como uma potência de envergadura mundial. Né? Foi exatamente no momento que o Brasil começava a ultrapassar o PIB das antigas potências industriais, nos igualamos à Inglaterra, né, estávamos a pique de ultrapassar a França na década de 2010. E o que, que aconteceu? Né? Veio o Lava Jato, veio tudo isso que a gente viu, uma sucessão de intervenções de fora para dentro, é bom que se diga, né? E que acabaram precipitando nesse escândalo que está o país hoje. Né? E bem, isso tem realmente tudo a ver com a colocação que você fez. Ou seja, o Brasil, por exemplo, não se preparou absolutamente para proteger o seu espaço nacional, né, das investidas dos poderes, das potências talassocráticas aí realmente que controlam o meio líquido, né, ultralíquido, né, que é a rede. Você tem toda a razão, muito boa análise que você fez.
Muito obrigado, professor.
Professor, aproveitando já o embalo que o Leiró citou, o Schmidt, e o Nomos da internet, essa ideia que tem a ver com o Nomos da Terra, tem uma coisa, o professor Alexander Dugin, ele gosta de enfatizar que, assim como a química ela é devedora da alquimia, a geopolítica está relacionada a uma geografia sagrada. E o Schmidt, de uma maneira análoga, fala em uma teologia política, que todas as categorias políticas elas seriam categorias teológicas de uma maneira secularizada. O que o senhor pensa a respeito disso?
Esse é um assunto difícil para mim. A minha formação é um pouco mais dentro do historicismo, né? Então, eu tenho um pouco de prevenção, vou ser muito franco, com relação a esses conceitos em torno dessas ideias de permanência, eternidade. Eu acho que não é bem assim, né? Por mais que a gente pense acerca da longevidade de uma certa posição, eu acho que ela é histórica sempre, né? É preciso não perder de perspectiva a questão do momento. Então, aí eu sou mais classicista. Eu acho que a análise geopolítica tem que levar em conta as categorias tempo, espaço, poder, né? O momento, o espaço e o poder. Não desprezo, é bom que se diga, né, que estes elementos, que são até de ordem metafísica, né, não sejam ingredientes que fazem parte da vida humana e mobilizam pessoas. Eu concordo. Né, mas não acho que se possa partir de um pressuposto de que algo existirá para sempre, ou existe para sempre. Eu acho essa uma ideia perigosa, na minha opinião, porque ela pode nos conduzir a uma certa teleologia, né, e a um certo pensamento idealista, no final das contas. Né? Prefiro me manter na linha da análise concreta da situação concreta, mas respeito a opinião deles, obviamente. Né? São interlocutores de primeira linha, né? O Dugin, em especial, é alguém que tem um preparo intelectual poderosíssimo, né? E e é alguém que deve ser respeitado, né? Mas eu tenho essa divergência no caso de uma conversa específica, até de uma troca de ideias com ele especificamente.
Muito bom, muito interessante, duas visões assim distintas, contrastantes, né? Interessante. Uriel, quer fazer uma pergunta?
Eu, claro, eu gostaria de insistir um pouco naquela questão anterior, né, se o professor me permite, que é claro, não seria possível responder um dilema quase que existencial, né, em uma breve conversa, né, mas eu queria insistir nessa questão da vocação geopolítica do Brasil, até porque da forma como esse dilema se coloca para mim, ou talvez para nós em alguma medida, é o seguinte, né, partindo assim de uma perspectiva de emancipação, né, a América do Sul, o Brasil vive sob o jugo dos Estados Unidos da América, né, em um certo sentido. E os Estados Unidos são herdeiros do Império Britânico, né, como potência marítima, né, potência marítima em todos os sentidos, né, até com essas metáforas aí, né, culturais, civilizacionais, né, do cosmopolitismo, do comércio, da internet, né.
Perfeito.
Então, a gente às vezes pensa, pelo menos alguns de nós, né, que resistir ao, quer dizer, emancipar o Brasil e o continente seria lutar contra o atlantismo, né? Não só a OTAN, a Organização Tratado Atlântico Norte, né, mas lutar contra a talassocracia, né, quer dizer, contra o poder marítimo. Então, qual seria o caminho vamos dizer assim, do Brasil como potência emergente, né? Tornar-se uma potência com as outras potências marítimas ou mudar o paradigma, digamos assim, né? E definir sua vocação como um poder terrestre, né? Ou agrário, enfim. É claro, o professor, o senhor colocou, é um caráter híbrido, né? O anfíbio. Mas esse caráter anfíbio, ele consistiria em uma indefinição, em um dilema, ou haveria uma possibilidade de poder duplo, né, plenamente anfíbio? Enfim, se o senhor puder, eu estou um pouco confuso, né, se o senhor puder
esclarecer. Olha, eu vou tentar ver, porque eu também estou confuso, é uma descrição difícil, mas vejam bem, eu acho assim que nós estamos vivenciando uma crise muito séria, né, por exemplo, do ponto de vista internacional, dos valores que dominavam o sistema internacional, que são apoiados, né, justamente no atlantismo, né, na talassocracia, tá certo? Isso, nós estamos vivenciando o desgaste desse modelo, claramente. O oposto a isso vai vindo do Oriente, né, e são as potências, principalmente Rússia e China, que representam essa oposição. Agora, os dois estão disputando corações e mentes da humanidade em seu conjunto. Essa é uma questão chave, né? E é aí que eu acho que uma terceira opção, uma terceira via, seria muito interessante e acabaria representando, a bem da verdade, os interesses da maior parte da humanidade. Porque de que modo está sendo colocada a questão? As potências marítimas, né, elas defendem a democracia, mas não defendem o nacionalismo econômico. As potências eurasianas, né, defendem o nacionalismo econômico, mas não defendem a democracia. Ora, nós aqui no Sul estamos numa situação de tal natureza que nós, está claríssimo então para todos nós no Brasil isso, então não preciso me estender muito na argumentação, nós temos que defender a democracia e o nacionalismo econômico. Reparem que o bolsonarismo é exatamente o oposto disso, não é verdade? Não é? Então, ele é globalista na economia e tem um nacionalismo autoritário, não é? Então, não defende a democracia e não defende o nacionalismo econômico. Ora, o que nós estamos precisando é justamente convergir, não é, a defesa do nacionalismo na economia com a democracia na política. Esta é uma possibilidade dada pelas potências anfíbias, e particularmente Brasil e Índia, que já têm essa tradição, não é? Se as duas se somarem num plano estratégico, no sentido de virem a liderar todo o hemisfério sul, né, como bloco histórico geopolítico, né, novo bloco histórico geopolítico, nós acho que podemos exatamente evitar o choque, né, que hoje parece inevitável entre o mar e a terra. Né? Porque do jeito que está indo, nós vemos as tensões em todas as fronteiras, no mar da China Meridional, né, no Báltico, né, no Mediterrâneo, todos os lugares, né, no Oriente Médio, em todos os lugares a tensão está crescendo, né, na zona de fratura, como se diz em linguagem geopolítica, né, que é aquela linha que também foi chamada de Rimland, né, pelo Spikeman, o grande geopolítico Spikeman, né, e que é onde tá se dando o enfrentamento. Ora, nós, aqui afastados, a Índia também afastada, embora colada, né, mas afastada em função dos Himalaias, né, ela pode, em vez de ir buscar trombar com a China, como está acontecendo hoje, vir para o sul com o poder marítimo e unificar com o Brasil também. E é por isso que eu digo que a nossa característica é fundamentalmente anfíbia, porque nós temos grandes placas continentais, América Latina, a África, né, o sul da Ásia, a Austrália, né, e a Antártida. Tudo isso está no hemisfério sul. Então, o hemisfério sul é um grande arquipélago, né, de continentes. Nesse sentido, é um poder anfíbio. E o poder anfíbio, isso também é uma outra característica importante que eu queria ressaltar, ele também se adequa ao quê? Ao poder ideológico. Ele não é nem tanto o poder econômico, né, das potências marítimas, mercantis, nem é o poder militar, né, eurasiano, né, histórico, desde Gengis Khan, tá certo, e que é imbatível ali no terreno dele, né? Nós somos outra coisa, nós somos uma terceira coisa, né? E não somos ainda atores importantes na política internacional. Falta capacitação da nossa elite brasileira, eu acho, porque a elite indiana está procurando levar o seu país, né, à condição de uma grande potência mundial. E ela tem suas dificuldades, porque tem uma rivalidade com a China, né? Então ela não se sente tão à vontade em participar de um bloco junto com a China, não é verdade? Mas com relação ao Brasil, qual seria o inconveniente, né? Nós temos muito mais coisas em comum, de sorte que eu tenho, desde a década de 80, defendido essa ideia, né, de que é fundamental que o Brasil tome consciência da sua condição geoestratégica de potência meridional, né, e que eleve isso a um plano de um projeto geoestratégico que é importante para a paz mundial hoje. Né, é importante. Vejam, quando o Lula se apresentou para tentar mediar a questão do urânio lá no Irã, o Ocidente achou muito ruim aquilo. As vozes aqui dentro, colonizadas, falavam, mas o que o Lula está fazendo ali? Está metendo o bedelho onde não deve e tal. Nossas elites, elas são muito paroquiais. Elas não conseguem entender o peso, a importância desse gigante que é o Brasil. As nossas elites estão muito aquém das nossas potencialidades. O que o Brasil precisa fazer é trocar de elite. É isso que o Brasil precisa fazer. Essas elites estão superadas, elas estão com uma cabeça ainda do Brasil colonial. O Brasil é outra coisa, pode ser outra coisa, e para o conjunto da humanidade precisa ser outra coisa. O gigante precisa se levantar, precisa dizer a que veio. E ele tem muito a que dizer. Afinal de contas, bom, a colonização do sul pelo norte começou aqui. O Brasil era a maior colônia, não é verdade, do mercantilismo. E os indianos foram o maior povo também submetido ao colonialismo. Então, é essa a aliança que eu tenho defendido. Né? Porque o que eu acho é o seguinte, o pensamento de esquerda no Brasil, ele não consegue pensar geopolítica. E aí, quando se depara com o inimigo externo, né, nós não sabemos muito o que fazer. Então a gente acha, bom, mas de fato, esse inimigo externo é muito grande. É curioso, porque é a mesma posição da direita, só que a direita sucumbe, e pura e simplesmente. Vocês pensam o quê? Muita gente dos militares aí de formação de direita, eles não é que não são patriotas, mas eles acham isso, eles falam, bom, diante desse cenário, a única coisa que nos resta, porque não temos força para outra coisa, é nos submetermos aos Estados Unidos, né? E vejam, dá para a gente pegar e falar do outro lado, não, o negócio agora é nos submetermos à China, perceberam o impasse? Ou a gente consegue construir uma terceira via, ou isso vai acabar muito mal.
Eu queria aproveitar e perguntar pro professor como ele vê o caminho para integração continental, né? Porque já se passou muito tempo em que havia uma espécie de dilema entre a AUKUS, né, que era aquele Acordo de Livre Comércio das Américas, e a contrapartida do Hugo Chávez, né, que era a ALBA, né? Isso parece muito distante hoje, né? E será que qual é a perspectiva atual para uma integração continental, né? Enfim, é isso.
Outra pergunta difícil, né? Porque de fato a gente vinha numa linha de aproximação, né? Integração e tal, e de repente, com a vitória do Bolsonaro aqui, tudo foi para trás, vamos falar a verdade, né? E claro, existe o grande contencioso entre Estados Unidos e Venezuela, não é verdade? Então, foi a partir daí que se criou todo um conjunto de dificuldades. Ora, a integração começa a ser torpedeada pelos Estados Unidos a partir do momento em que eles percebem que estão derrotados na Síria. Essa é a questão. Né? A vitória heróica do povo sírio, né? Eu gostaria de reafirmar isso, né? Povo que lutou pela humanidade, não lutou só pela sua independência, lutou pela humanidade, pela dignidade humana. Então, meus cumprimentos ao glorioso exército árabe da Síria, ao povo sírio que venceu a guerra. Essa é a verdade. Então, o imperialismo foi derrotado nos campos da Síria. E aí ele se voltou para cá, falou, pô, pera um pouquinho, se nós não conseguirmos deter o controle sobre aquela região que é estratégica por causa do petróleo, temos que controlar o petróleo do pré-sal e da Venezuela. É isso que é o ponto, né? E por isso atacaram o Brasil, né? As pessoas às vezes não fazem ligação de uma coisa com a outra, mas eu me lembro perfeitamente, né, quando foi invadido o celular da Petrobras, depois da Dilma. Quem que fez aquilo? E depois estava da Lava Jato, quem que fazia aquilo? Quem que tinha tecnologia para aquilo? E depois vieram os robôs, os bots e tudo. Quem fez isso? Foram os brasileiros? Não, não é verdade? E infelizmente a gente aqui bobeou, né? Mas claramente os Estados Unidos passaram a torpedear toda a iniciativa de integração a partir dali. Eu vou ser franco, nunca acreditei muito no futuro da Unasul. Exatamente por essa razão. Porque eu sabia que os Estados Unidos, de alguma maneira, iam interferir, né, iam prejudicar a nossa associação de defesa. Também o Mercosul. Então, hoje está tudo em suspenso, né? Está tudo em suspenso. Nós vamos precisar resolver nosso problema interno aqui no Brasil, senão a América Latina não tem futuro, a integração latino-americana não tem futuro, ela depende do Brasil. O Brasil é o ponto de galvanização da unidade latino-americana. E como também vocês lembraram, né, mas esse é o caráter duro do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem uma fachada atlântica e nós somos um ator muito importante também na África subsaariana, né? De modo que essa ambiguidade entre a fronteira oriental, né, africana e a fronteira ocidental latino-americana é o que tem caracterizado justamente a nossa história geopolítica e diplomática, né? E eu entendo que nesse momento, justamente nós interrompermos essa marcha para o oeste, essa onda ainda de raízes coloniais, né, que é a função primária exportadora do país na divisão internacional do trabalho, não é possível que a gente se conforme com esse papel, não é, tão medíocre, colonial, não é? Com tantas potencialidades que o Brasil apresenta, Então, eu acho que nós estamos numa chave em que, curiosamente, se aproximando do centenário da nossa independência, ou nós conquistamos lá de fato, né, e fazemos a nossa segunda independência, ou nós vamos realmente para um retrocesso colonial, né, que vai ser contrário a toda a tendência histórica que a gente consegue observar. Mas quem decide é o homem, a sua vontade e a política.
Eu conheci pessoalmente, na verdade, o professor André Martins no Congresso Nacional de Geopolítica, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro há 2 anos, né, no qual eu apresentei um pôster sobre eurasianismo e relacionando um pouco com a minha pergunta. Também a fala anterior do professor parabenizando também a vitória do povo sírio, né, também se relaciona, porque ali para 2014, né, havia, diria eu, naquela época, dois grandes termômetros geopolíticos, que eram ali a questão da guerra do Donbás, na Ucrânia, surgindo naquela época, e a Síria. A guerra no Donbás acabou, digamos, esfriando um pouco, né? Teve, o Acordo de Minsk, que, na verdade, não é muito respeitado pelo exército ucraniano, mas pelo governo ucraniano, desculpa, mas, entre aspas, né, esfriou a guerra. E é uma guerra curiosa, porque revela a falsa ambiguidade, né, de alguns aspectos políticos, né, revela a existência de uma esquerda liberal também, porque você percebe ali o apoio, né, que o PSTU e o PSOL deram ao Maidan, né, e por outro lado nós temos aqui, a Saarländer atualmente, né, dizendo que vai ucranizar o Brasil com o apoio do Olavo de Carvalho, né, formando milícia armada para ucranizar o país, dizendo que foi treinada na Ucrânia. É uma situação tensa, você percebe que dois lados apoiando, né, um projeto de Maidan brasileiro, digamos assim, de Maidan lá e, né, agora a direita que é no Maidan brasileiro, né? Enfim, uma situação complicada e mesmo assim que revela muito sobre o nosso cenário geopolítico. E curiosamente também nós temos um amigo nosso, né, que é o Rafael Luz Vargas, que foi brasileiro que liderou um batalhão dos rebeldes pró Nova Rússia lá na Ucrânia, que foi, depois disso, preso ilegalmente. Na verdade, a prisão dele foi um sequestro, porque violava, né, o Acordo de Minsk, que previa anistia. Ele foi sequestrado oficialmente pelo Estado ucraniano e agora conseguiu, né, numa troca de prisioneiros, sair da prisão depois de muitos anos preso. Enfim, toda essa situação em torno da Ucrânia. Eu gostaria de um comentário do professor acerca do conflito ucraniano, uma leitura sobre esse conflito, sobre a importância dele, o quanto ele revela, né, um grande termômetro geopolítico na contemporaneidade ali, porque ele rivaliza também dois projetos diferentes, um projeto atlantista para a Ucrânia e um projeto eurasiano para a Ucrânia, né, e todo aquele conflito. Eu gostaria de uma leitura do professor.
Muito boa questão também, de novo. Olha, a Ucrânia foi justamente também objeto de uma guerra de quarta geração, né, de uma guerra híbrida. Só para esclarecer melhor o nosso ouvinte, o conceito de guerra híbrida nasce em 1989, ainda com o Muro de Berlim de pé. É bom que se diga. Tem muita gente aí, inclusive em revista de defesa, não sei o quê, falando bobagem sobre a origem do conceito. Não, guerra híbrida é um esforço coletivo de teóricos dos fuzileiros navais americanos que, estudando, né, a guerra como fenômeno antropológico, justamente se lembrou da antropogeografia, né, e eles chegaram à conclusão que agora a próxima guerra, né, não seria vencida por meios convencionais, e que o grande campo de batalha seria a conquista dos corações e mentes das populações. E vejam, de 89 para cá, essa perspectiva ganhou uma capacitação tecnológica tremenda, tá certo? Então, aliás, o contrário, né? Quer dizer, é esta decisão de caráter estratégico que leva ao desenvolvimento das redes. É o contrário, né, na verdade. Então, se tornou, sem dúvida, uma arma muito poderosa na mão do Departamento de Estado e de Justiça dos Estados Unidos, né? Porque é uma intervenção nos outros países, muito mais camuflada, né? Como foi aqui a Operação Lava Jato, né, toda ela coordenada a partir do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E ela serviu fundamentalmente para quê? Para tirar o Brasil dos BRICS e dar o pré-sal para as multinacionais. Esse é o objetivo da Lava Jato, tá certo? Tanto é que, cumprido esse objetivo, o senhor Moro já não serve mais para nada, não é verdade? Então, é assim que funciona o imperialismo, né? Quem se aproxima dele tem seus dias contados, né? Então, essa é a questão. E a Ucrânia foi ali, na Praça Maidan, foi uma experiência, né, de guerra híbrida, em que você usa muito a internet, né, informações falsas, você usa muito também expedientes de ordem econômico-financeira, estrangulando as finanças do país, né? Em suma, há uma série de outros ingredientes, né, até antes da intervenção militar direta, também pode haver no caso da guerra híbrida. Mas o objetivo final é justamente o controle da opinião. E é por isso que, de certo modo, né, essa teoria só veio a ser desenvolvida pela direita americana depois deles terem aprendido o Gramsci, né? Eles leram o Gramsci, perceberam o perigo que o Gramsci poderia representar para o capitalismo, né? A teoria do Gramsci de que a nova etapa da luta de classes se daria exatamente no terreno das ideias, no plano ideológico, né? Ele considerando que a tomada de poder ao estilo da Revolução Russa, da guerra de movimento, estava interditada no Ocidente, né? Pelo poder da burguesia ocidental que explora o resto do terceiro mundo. Então ele dizia, não dá para repetir a experiência russa. Então, no Ocidente, a luta pelo socialismo é, antes de mais nada, ideológica. Pois bem, a direita entendeu isso e passou a usar toda uma tecnologia, né, para tentar capturar, né, as mentes para os seus objetivos, né? Então, aquilo que era a guerra revolucionária de posição, né, do Gramsci, eles passaram a acusar de guerra cultura, de marxismo cultural, né? Passaram a chamar de marxismo cultural e passaram a fazer uma guerra ideológica maciça, né, de lavagem cerebral diária, com milhões de bolts aí, de disparos, né, na WhatsApp. Aqui no caso do Brasil foi o WhatsApp. Eles perceberam que o brasileiro usava muito o WhatsApp. Então capturaram. É quase uma hipnose coletiva que se produz, né? Porque eles criptografam algumas palavras-chave que mostram quais suas preferências, suas inclinações, e aí eles percebem que você está mais ou menos preparado para aceitar uma certa notícia falsa, mas que tem alguns elementos que pareçam verdadeiros. E aí vão jogando isso, né? Foi o que eles fizeram para capturar o voto evangélico, né? Na última eleição. E assim sucessivamente. E agora nós estamos diante dessa novidade, né? E cá entre nós, e o Brasil totalmente desarmado, né, para enfrentar uma guerra desse tipo. Aliás, não temos preparo para enfrentar nenhuma guerra, como estamos vendo a nossa derrota diante do Covid, infelizmente.
Muito obrigado, professor. Esse foi o professor André Martim, livre docente da USP, consultor do Itamaraty, autor da noção de meridionalismo, fazendo a participação aqui no nosso podcast Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira.
Olha, eu que agradeço, foi muito agradável, perguntas muito boas, gostei muito de participar aí do podcast. Quando quiserem, podem me chamar de novo. Muito obrigado.
Muito obrigado aos camaradas aí que participaram também com a gente hoje. Muito obrigado ao Uriel, muito obrigado ao Lucas Leiroz também. E queria também lançar um agradecimento especial a um outro camarada que tornou possível esse programa hoje, que é o nosso camarada aqui de São Paulo, o Ernesto Lopes. Muito obrigado, Ernesto, por ter tornado possível também esse programa. Muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado aos ouvintes que nos escutaram até o fim desse episódio e nos vemos na próxima. Até mais.